Nesta manhã, eu vou falar de um assunto que todo mundo sabe que me preocupa, porque vivo falando aqui no programa, e hoje eu consigo falar com uma especialista e que vai me ajudar, ou melhor, eu vou tentar eu ajudar a especialista a explicar a importância do sono do bebê, da importância do sono da criança. Por quê? Porque hoje nós todos já sabemos que os eletrônicos tomaram conta. Então, eu converso agora, com muita satisfação, com a especialista em sono do bebê, Eliana Dias, que desenvolveu um curso ensinando como regular o sono do bebê. A Eliana é consultora materno-infantil e atua em consultoria do sono para bebês há mais de 8 anos. Então, calculo eu que tenha alguma experiência. Chamo de professora, chamo de como? Bom dia,
De
Eliana.
ser professora, porque eu também já fui professora, né? Hoje eu não atuo mais na educação, em sala de aula, mas eu sou normalista da época em que nós éramos normalistas. Você é mais jovem do que eu
Não, fiz
e
magistério, foi em seguida do normalista. É.
fez magistério, né? Então,
Isso.
seguido normalista. Eu fiz normalista, do curso normalista, né? E atuei em alfabetização. Depois fui para outro ramo, outros segmentos, e retornei ao segmento, vamos dizer assim, de educação infantil, porque o sono também é uma educação, né? Agora, há 12 anos atrás, já são 12, 14 anos, né? Estudando sono, trabalhando com sono, trabalhando com bebês, trabalhando com os pais. Tanto no Brasil como no exterior. No exterior, a importância do sono é um pouco maior do que aqui para nós, né? As pessoas já têm uma consciência maior. E nós estamos agora já muito bem adiantados nisso também. De 10 anos para cá, a conscientização aumentou bastante nesse quesito sono. Então, as mães hoje já sabem que não basta ser mãe, é preciso estudar, é preciso entender, é preciso saber como conduzir um bebê. Então, aquela história de que bebê vem sem manual não é verdade mais.
Hoje já tem manual, antigamente talvez não tivesse. Mas, professora, em primeiro lugar, muito obrigada por ter aceito conversar conosco. É uma satisfação poder trazer esse tema e principalmente trazer com alguém que realmente entenda, tenha estudado
Eu que agradeço.
e tenha fundamentação. Porque a gente sempre se preocupa, e eu sou muito preocupada, os ouvintes sabem disso, eu estou sempre preocupada com prevenção, com vacinação, com educação. E eu sempre trago isso no programa, porque esse mundo que nós estamos vivendo, ele está bastante diferente daquele que nós éramos acostumadas há 10,
Mudou
20
muito.
anos atrás, né?
Exatamente.
Hoje a gente vê bebezinhos mal pegam a chupeta e os pais largam o celular na mão para assistir um filmezinho, ou colocam na frente da televisão para se distrair assistindo um filmezinho. Para quê? Não sei, acho que para não incomodar ou não ter trabalho. E isso
Exatamente.
prejudica, a gente sabe, tanto que se a senhora ou eu ficarmos na frente da televisão e dormirmos na frente da televisão, a nossa cabeça não vai parar. Imagina de
Não.
uma criança. Então,
Eu tenho inclusive casos de diagnóstico de autismo e que nada tem a ver com autismo. Na verdade, é um excesso de telas.
sério?
É. A coisa está muito séria. Excesso de tela causa todas as manifesta na criança todos os um comportamento muito parecido com o autismo, tanto que está sendo chamado nos consultórios e popularmente por autismo virtual. Então, esta criança fica agressiva, ela fica dependente realmente das telas, ela tem crises nervosas, ela tem choro, ela não come direito, ela não desenvolve as outras habilidades dela. Ela não quer brincar, ela não quer sentar num balanço, ela não quer ir para o parque, ela só quer a tela, seja celular, seja TV. O celular é imensamente pior do que a televisão. O celular, o tablet, imensamente pior.
Em função de estar mais perto, o acesso dos olhos
Em
ou por quê?
função da. A TV, a criança vê passivamente, ela senta na frente da televisão e ela fica passiva ali assistindo. O celular, ela interage. Esta interação causa uma aceleração do cérebro desta criança. Ele não aprende a esperar mais nada, ele não quer mais esperar. Por 1 ano e meio, eles já batem o dedinho na tela e já vão mudando. Eles já sabem pular anúncio, eles sabem. E essa interatividade dele com a tela, esse excesso de estímulo causa uma dependência deste cérebro. Então, ele fica, ao mesmo tempo que ele fica desregulado, como parecendo uma criança com TDAH, o que é muito comum as mães chegarem para mim: será que meu filho tem TDAH? Ele está com todo o comportamento? Outras, eu tenho afilhados, por exemplo, que eu falei com a mãe desde que esta criança nasceu, que não fizesse aquilo, mas ele foi exposto muito à tela, tanto à TV e depois ao celular. Aí um dia ela me ligou desesperada que ele estava mordendo e que naquele dia ele tinha batido nela na hora de sair do banho. Então, ele foi para o banho irritado, porque a criança passa a não querer fazer mais nada, ela passa a não querer se ausentar do celular. Se deixar, ele entra embaixo do chuveiro. Aí você pode fazer o que você quiser com ele, desde que você não tire o celular da mão dele. Então ele vai a um restaurante, ele já não quer esperar. Ele perde a condição de esperar, ele não espera mais nada. E aí ele fica agressivo, ele avança nos pais. Esta criança que eu estou te contando tinha 1 ano e 8 meses de idade. Ele se jogava no chão, ele batia a cabeça. Então, quando ela me ligou, eu perguntei para ela: ele continua acessando o celular? Ela falou: o dia todo, se não dá, ninguém tem paz, ninguém faz mais nada. Eu disse para ela: tira o celular, vai ser difícil, mas a única forma é cortar definitivamente o celular. E no primeiro dia, ela me ligou desesperada, porque ele estava tendo como se fosse uma crise de abstinência mesmo, e é assim que eles ficam, crise de abstinência. Eles salivam, eles agridem, isso é muito complicado. Por sorte, o cérebro infantil, ele tem uma plasticidade muito grande, né? E eles, com 3, 4 dias, começam a melhorar. Agora, não adianta só tirar o celular e não prover para esta criança outros divertimentos, outras atividades. Então, dobra o trabalho dos pais, porque além de tirar o celular, você precisa agora oferecer para o seu filho aquilo que você não sabe oferecer, porque você também não aprendeu. Porque o celular também te tirou a condição de estar ao lado daquela criança, dando atividades para ele. Ele brincando com uma caixa de papelão, ele brincando com a tampa da panela da cozinha, vamos dizer assim, ele indo para o parque. Então, os pais também não sabem como fazer. Então, isso está afetando profundamente as crianças, profundamente. Crianças que dormem, não conseguem entrar em sono profundo e ficam repetindo com a mãozinha enquanto dormem. O ato de mexer na tela do celular. Isso é muito triste, muito triste.
Isso é muito triste, professora, e é muito grave.
Muito grave.
Eu vejo e eu tenho feito diversas entrevistas com os mais diversos profissionais, sobretudo que diz respeito à criança, porque isso me preocupa muito. Porque as crianças hoje, elas são o nosso amanhã. Serão os nossos governantes, serão os nossos médicos, serão os nossos advogados, serão o nosso futuro. E que futuro nós queremos para os nossos filhos, que futuro nós queremos para os nossos netos, para os nossos afilhados, sobrinhos, conhecidos? O que que nós esperamos? Me parece que vem lá já desde bebê, principalmente de uns tempos para cá, E não vejo desculpa na pandemia, porque a pandemia ela deveria ter aproximado as pessoas e não separado.
Eu não vejo também, quando eu vejo as pessoas dizerem, ah, é porque a pandemia piorou isso, piorou aquilo, eu não concordo.
Eu também não concordo, porque nós tivemos todas as oportunidades de conviver em família.
Exatamente. Oportunidades que a gente não tinha antes por conta do trabalho, disso, daquilo. Eu sei que eu tenho duas que tinha na época da pandemia, hoje tem três, mas eu tenho duas crianças na família, eu tinha na época da pandemia, e nós nos aproximamos muito, nós brincamos muito, nós desenvolvemos muita brincadeira. A sala virou campo para amarelinha, virou. Então eu não consigo enxergar essa história de que na pandemia os pais tiveram que dar tela para a criança. Eu não consigo verificar isso.
Bom, pelo menos então eu não estou sozinha nesse pensamento. A senhora é uma estudiosa
Não.
sobre isso, eu só sou uma observadora sobre isso. Então, aí cai o mito de que eu não tenho tempo. Nós tivemos um ano praticamente fechados dentro de casa e nós tivemos tempo. O que que nos faltou então? O que que falta? O que que os pais agora, antes que seja mais tarde, porque é melhor agora do que mais tarde. O que que os pais precisam, professora, entender? Porque eu acho que os pais primeiro precisam entender, porque a culpa não é do bebê. A culpa não é do bebê, a culpa é do pai
A
que deu.
responsabilidade nunca é do bebê, nunca é
Exato.
da criança, é
Assim como a
nós, dos
falta de
adultos.
va assim como a falta de vacinar também não é culpa da criança, a falta de estudar também não é culpa da criança. Então, a gente tem
Não
que
saber dormir não é culpa da criança.
Exatamente. E o que que hoje, eu pergunto porque a senhora sabe muito sobre isso, o que que hoje é possível que os pais façam para a gente conseguir pelo menos dar uma virada? Não digo que 100%, porque isso, infelizmente, a gente não consegue, mas pelo menos para esses que estão nos ouvindo hoje, que têm problemas com os filhos, que não dormem direito, ou que acordam no meio da noite, ou que se estremecem, eu conheço vários casos. Não ganha o celular, chora, bate, grita, joga longe. Existe alguma saída para isso, professora?
Existe, os pais nunca no mundo nós vivemos uma época tão farta de informação, até demais, porque daí às vezes até confunde, né? Mas é fundamental, hoje não se cria mais filho instintivamente como se fazia antigamente. Então, a informação hoje ela é farta. Se a pessoa filtrar, ela tem informações de qualidade. A internet está aí gratuitamente para todo mundo. Então, o que que os pais hoje precisam fazer? Adquirir conhecimento, informação, conhecimento. Antes de ganhar este filho, antes de ter esse filho, estudem. Estudem sono, estudem comportamento. Tudo. O homem é produto do meio. Tudo que acontece com esta criança é ambiental, é comportamental. Tudo isso está dentro da casa desta criança. Os pais hoje têm medo de exercer autoridade, com medo de perder o amor dos filhos. Os pais precisam entender que o amor vem depois do respeito. A gente não ama quem a gente não respeita. Então, quando você vê hoje jovens, adolescentes, com atitudes absurdas, com situações de agressividade com pai e mãe, faltou a base, faltou o respeito, faltou o limite. Educação só se faz com limite. Sem limite não há educação sem limite. E o que faz o limite? Qual é a palavra que dá o limite? A palavra que dá o limite é o não. E os pais hoje têm medo de falar não para os filhos. Se eles soubessem o quanto este não é importante, o quanto este não constrói uma criança, o quanto ser permissivo demais cria filhos inseguros. Cria filhos que confiam mais na pessoa que está fora da casa dele do que dentro da casa dele. Porque quando eu tenho um problema, eu jamais vou procurar uma pessoa que eu não respeite, uma pessoa que não seja firme comigo. Eu vou procurar quem é mais firme, quem me passa segurança. Se esses pais não passaram, quem esse jovem vai procurar? Quem esse pré-adolescente ou esse adolescente vai procurar? Se ele não tem nos pais a segurança que ele precisa. Então, o limite dá muita segurança. E isto começa desde novinho. Qual é o primeiro limite de um bebê? É o berço. O berço é o primeiro limite de um bebê. Quando você coloca um bebê no berço e ensina a ele dormir no bercinho, e ele sabe que ali ele só vai sair no dia seguinte, quando a mamãe for tirá-lo do berço, é o primeiro limite dele. Talvez por isso os antigos diziam, né? Educação vem de berço.
Verdade. E a senhora sabe que, ouvindo agora tudo isso que a senhora está dizendo, todos os profissionais que lidam com criança, com educação, com crescimento, com saúde, dizem a mesma coisa. E qual é a nossa dificuldade, então, de entender? Porque eu creio, a senhora, obviamente, vai ensinar os pais. Ou vai dar o curso aos pais para eles agirem com os filhos. E
Exato.
qual é a maior dificuldade? Essa é uma pergunta agora que me surgiu. Qual é a maior dificuldade que a senhora tem com os pais para que eles entendam isso?
O medo de frustrar o filho, o medo de traumatizar uma criança por dizer para ela: eu estou aqui do teu lado, mas você vai dormir aí no seu bercinho, e eu estou aqui do teu lado te ensinando a dormir, porque o meu método, a criança não fica sozinha, né? Então, este medo de frustrar, o medo de trauma, nunca a palavra trauma foi tão banalizada como ela é hoje. As pessoas acham que dizer um simples não para uma criança vai causar um trauma. As pessoas não entendem o que é trauma e nem qual é o princípio do trauma, o processo do trauma. Então, vou traumatizar o meu filho, estou sendo muito dura com o meu filho, eu não posso dizer não para o meu filho porque ele vai ficar frustrado. Nós hoje queremos que o nosso filho seja feliz a qualquer custo.
Mas e aí, o preço dessa felicidade?
O preço dessa felicidade, ele é ilusório, porque ela nunca vai chegar se nós continuarmos criando nossos filhos assim.
Eu
A
procuro.
gente
Desculpa
pode
ter
falar.
interrompido.
Não.
Eu sempre digo, quando se trata de crianças, bebês e adolescentes, que o não, ele é muito difícil, às vezes, da gente usar. Realmente fica, a gente fica com pena. A gente olha para aquelas carinhas assim, os olhos cheios de lágrimas, mas a gente esquece que realmente mudou muito de 10, 20 anos atrás. Porque antes, quando nós, na nossa geração, eu tenho mais de 50, nós ouvíamos o não, era o não. E lá nós nem tínhamos explicações dos nossos pais do porquê que era o não. Um
Não,
dia
era
tu vai
não.
entender e acabou.
Exato.
Hoje, um não, ele vem acompanhado de 590 explicações, mais 10 presentes e mais uma compensação pelo não.
Exatamente. Você fala não agora, a mãe fala não agora, daqui a pouco ela está fazendo mais ainda porque ela disse um não. Enquanto nós não entendemos que a criança, ela precisa se formar, né, com uma base sólida, aprendendo o que é não, o porquê do não, ela vai virar uma pequena tirana se ela não tiver esse não. Porque a hora que ela tiver 7, 8, 9, 12 anos, ninguém mais manda nela. Ou não é nem o mando, é a condução. Ninguém mais conduz esta criança. E aí nós estamos vendo aí, como eu vou falar da minha área do sono, filhos com 12 anos, com 1,75 m de altura, que você não consegue tirar da cama da mãe.
Não só da cama, como também não consegue tirar da casa, não consegue
Não.
tirar de lugar nenhum.
É a consequência. Hoje você não tira da cama, ontem você não tirou da sua cama, não ensinou a dormir no berço, depois você não conseguiu ensinar a comer à mesa, depois você não conseguiu ensinar. Tem bebês hoje com 1 ano e meio, 2 anos, que se negam a sentar na cadeirinha do carro, e isso é de fundamental importância, porque a segurança é a vida daquela criança que está em risco. E os pais tiram, a mãe. Tem mães que os filhos estão com 7, 8 anos, nunca, desde que nasceram, ela andou mais no banco do passageiro ao lado deste marido, porque ela vai atrás no banco para o filho não estar sozinho. Porque quando bebê, esta criança não aceitava a cadeirinha. Então é muito comum a gente fazer uma consultoria de sono. A criança passa a dormir, aceita o berço, aprende a dormir no berço, acaba tendo até escolha pelo berço. E aí ele passa a aceitar o cadeirão do carro, a cadeirinha do carro, o cadeirão de refeição. Ele passa a aceitar os limites. E as mães dizem assim para mim: "Meu Deus, é impressionante! Eu ensinei ele a dormir, ele melhorou em todos os aspectos. Eu digo não, ele obedece."
É impressionante
Então,
isso.
se você começa errando aqui atrás, é como eu digo. Assim como você faz uma coisa, é como você faz todas as outras coisas. Então, se aos dois você não conseguia, você não vai conseguir aos seis, você não vai conseguir aos oito, não vai conseguir aos 12, e daí para frente, né? A gente sabe quais são as consequências, os consultórios de psicologia lotados, né? Com jovens, jovens com problemas, jovens com. Nunca se teve tanta crise de pânico com jovens como nós temos hoje. Jovem, 14, 15, 16 anos com crise de pânico.
Isso é gravíssimo, gravíssimo, gravíssimo. E eu ainda assim me pergunto que nós estamos vendo isso e eu não consigo entender, professora, como que os pais não veem isso, como que os pais não aceitam isso. Porque é uma coisa tão simples de lá, desde bebê, tudo bem, agora meu filho já tem 3 anos, o que é que eu faço? Comece.
Comece, eu digo para as mães, qualquer hora é hora de começar. Eliana, por que que você? Porque eu atendo de 0 a 3 meses. Eliana, por que você não faz uma consultoria para mim? Meu filho tem 6 anos, meu filho tem 8 anos, não consigo tirá-lo do meu quarto, não consigo tirá-lo da minha cama. Faz não sei quantos anos que eu não durmo com meu marido. Eu digo, porque esse problema não é dele, esse problema é do ambiente de vocês, esse problema é seu. Agora não é mais uma questão de sono, é uma questão de buscar um psicólogo para os pais mudarem o comportamento, para mudarem o comportamento da criança. Porque quando é bebê, é a mesma coisa. Quando eu faço uma consultoria, eu mudo o comportamento da mãe, eu mudo o comportamento do pai, para que este bebê pare no berço e passe a dormir melhor. Então, eu trabalho com os pais. O bebê não tem nada com isso, né? Ele precisa ser conduzido. Em qualquer idade é assim, não adianta. Então, eu digo, não volta, eu não sou psicóloga. Para trabalhar com você, eu precisaria ser psicóloga, porque eu preciso mudar você. Não é mais uma questão da criança. Não é mais um problema de associação negativa de sono, como acontece com os bebês, e que daí eu corrijo e este bebê passa a dormir. É um problema muito mais profundo, já está na estrutura da família.
E de qualquer forma, professora, em nenhum momento, nem do zero, nem do cinco, nem do 10, em nenhum momento a culpa disso é da criança.
Em nenhum momento. Em nenhum momento eu, nas minhas lives, às vezes arrumo algumas confusões, porque eu digo, parem de querer tirar a responsabilidade de si próprias e jogar em cima da criança. Não, mas o meu filho tem um temperamento muito forte, muito pelo contrário. Ele está tendo falta de segurança, ele está agressivo, irritado. afetado porque ele não tem segurança, porque ele não tem uma boa rotina. Você falar hoje em dia para uma parcela das mães em rotina, ela diz: ah, não, eu vou ficar muito presa.
De fato, mas também
Não, não
tem.
valorizam, né? Tem o filho e depois não quer seguir uma rotina que seja boa para esta criança, que atenda às necessidades desta criança. Qual é a rotina de um bebê de 1 mês? É uma, de 2 meses é outra, de 6 meses é outra, de 1 ano é outra, né? Isso vai melhorando, vai ficando mais leve com o passar do tempo. Mas é natural, você tem um bebê totalmente dependente de você e ele tem uma rotina, ele mama a cada 2 horas, ele dorme a cada 1 hora, ele troca a fralda a cada 3 horas, ele, né? Você tem aquela rotina. Então, a rotina nada mais é do que ter uma ordem na vida, uma ordem no dia desta criança. Uma criança que não tem ordem no dia dela, ela fica muito, muito. Ela chega a um nível de estresse mesmo. Ela chega a nível de estresse.
Por isso
Aí
que
não melhora.
quando a gente fala que a rotina ela é importante para criança, às vezes olham para a gente como se a gente fosse louca. Mas
Não, como
não.
se nós fôssemos. Olha,
Monstros.
monstras, até perdi a palavra, mas tem uma palavra que eu me esqueci agora. Mas olham para a gente assim e falam: imagina. Agora, claro, gente, não é todo mundo, tá? Eu tenho uma enormidade, eu já atendi mais com os meus cursos e tudo, eu já atendi mais de 60 mil famílias, né? Eu tenho lá no meu perfil no Instagram depoimentos lindíssimos, então não é todo mundo. Tá? Às vezes a mamãe, quando tem o primeiro filho, ela cai de paraquedas ali na maternidade, e quando o bebê nasce, ela percebe que alguma coisa tem que ser feita, que ela não sabe como ser mãe, vamos dizer assim. Ela tem todo o afeto, todo o amor, mas ela não tem um conhecimento, então ela vai buscar, né? Então ela vai buscar. E aí ela percebe que é preciso ter uma rotina. Ah, em geral, eu tenho vários tipos de depoimento assim. Eliana, eu me preocupo muito, sou muito preocupada com rotina, porque eu fui uma criança criada sem rotina. Minha mãe errou nisso. E eu sei o quanto eu sofri. Então, hoje, se eu não tenho rotina na minha vida, eu me sinto extremamente estressada, eu fico extremamente insegura. Então, eu quero oferecer para o meu filho esta segurança de rotina. Outras dizem assim: eu fui criada com rotina e não entendo a vida sem rotina. Então, eu também ensino meu filho assim, cuido do meu filho com rotina. E é o que eu digo: rotina nada mais é do que ordem na sua vida. Até para sair da rotina, você precisa ter rotina, né?
Verdade.
Então,
E depois, quando a gente fica adulto, também tem que ter a rotina, porque tu tem que acordar a determinada hora, fazer as coisas durante o
exatamente.
dia. E muitas vezes a gente perde esse caminho da rotina e se perde total também. Porque a gente é treino. Rotina é treino.
Exatamente. É treino. Rotina é treino, é organização, é disciplina. Você não precisa ser, né? Uma criança que precisa, por exemplo, que tem aí o horário de dormir 7h30 da noite e que deu 7 horas, 7h15, você tinha ido fazer um supermercado, está atrasada, você não precisa se crucificar por causa disso. Você vai chegar em casa, vai dar o banho nele, vai dar uma mamadeira, vai botar para dormir um pouquinho atrasado, e isso tá tudo certo. O que não pode é não ser exceção, é ser a regra, essa falta de rotina ser a regra, né? Isso é que não pode. Então eu digo para elas: gente, a rotina é o que traz tranquilidade e descanso para vocês. Se vocês não tiverem rotina com uma criança, a vida fica em desordem. Você não tem como pentear um cabelo, você não tem como tomar um banho, você não tem mais como fazer nada.
Verdade. Bom, professora, eu fico imensamente grata, de novo lhe digo isso, por a gente ter conversado. E esse é o primeiro passo para as pessoas procurarem uma forma de aprender. Nós adultos
Aprender.
precisamos aprender. Eu estou aprendendo muito com a senhora agora. Sei que os ouvintes também estão, mas também sei que muitos vão querer saber mais. Como é que as pessoas sabem mais sobre isso, professora?
Olha, eu tenho no perfil, eu tenho um conteúdo enorme, porque eu tenho lá 850 mil seguidores, então eu preciso estar com esse conteúdo sempre em dia, né? Eu tenho um conteúdo enorme sobre sono e comportamento, e tenho os meus parceiros, que a gente está sempre colocando material deles, como o perfil Na Ponta da Língua, que é sobre desenvolvimento infantil, desenvolvimento motor. Nós temos alguns parceiros. Então, eu convido a todos que participem, que me sigam, para acompanhar esse conteúdo, que eu tenho certeza que é de grande ajuda, de grande contribuição aí para os pais, para as mães, pelo menos para dar esse primeiro start, né? Para dar esse primeiro, para perceberem o quanto é importante o conhecimento.
E qual é o seu perfil, o nome do seu
Ele,
perfil no
Eliana
Instagram?
Dias, sono infantil.
Eliana Dias, sono
Sono
infantil.
infantil.
Então é
Tá?
só.
Te convido também a me seguir
Já
lá.
estou procurando. Aqui, a primeira que aparece, Eliana Dias, sono infantil, sonho do
Sono
bebê.
infantil.
847 mil seguidores, não é para qualquer um, né? Então, tenho certeza que vai aumentar esse número. E as pessoas aqui também encontram como entrar em contato, se houver necessidade e sentirem que
Isso,
querem
pode
fazer.
fazer contato pelo direct, pelo nosso site. Nós estamos à disposição, viu? É um trabalho que eu amo, eu fico assim, minha vida é totalmente envolvida com isso, 24 horas por dia com esse trabalho. Então, vou ficar muito feliz de ajudar a todos, tudo que eu puder fazer, estamos lá, pode mandar mensagem, eu tenho uma equipe enorme, todo mundo, é claro que eu não dou conta sozinha, não consigo, mas vocês sempre serão acolhidas lá, viu, mães?
Interessante aqui, ó, eu já peguei o endereço, já fui olhar, obviamente. Tem guia de sono do bebê, tem quantidade de coisas que as mães, os pais, não podem deixar de olhar. Eu vou, inclusive, colocar na reportagem o link para as pessoas seguirem, porque definitivamente, para aquelas mães que vivem reclamando, que não sabem mais o que fazer, é só entrar, então, e conhecer a professora Eliana Dias. Ela é especialista de sono, né? Então, acho que é mais especialista para mães do que para as crianças em si. E se a gente ama, e isso eu sempre digo, professora, se a gente ama, a gente tem que buscar sempre uma forma de ajudar os nossos filhos. Nem sempre a ajuda que nós precisamos dar para os nossos filhos é dizer sim para tudo.
Exatamente, exatamente. O sim, ele é muito perigoso. O sim para tudo é uma coisa que destrói uma criança, destrói, porque depois ele vai ter que viver em sociedade, e aí?
Exatamente. Professora, muito obrigada. Agradeço muito a professora Eliana Dias por conversar conosco, consultora materna infantil, atua em consultoria de sono para bebês há mais de 8 anos, tem um vasto conhecimento, mais do que nós todos juntos, eu acho. E deixo o microfone à sua disposição para suas despedidas momentâneas, porque certamente a gente vai conversar de novo.
Muito obrigada, eu que agradeço. Agradeço imensamente essa oportunidade. Estarei sempre disponível quando precisar. Deixo um abraço para as mães e convido a todos que estudem, seja o meu conteúdo, seja, mas estudem. As nossas crianças estão sofrendo muito, tá? Então, o mundo moderno está nos deixando enlouquecidos, né? A parte mental, a saúde mental nossa tem estado abalada e a das crianças também. Então, vamos fazer uma corrente aí, vamos estudar, vamos ter conhecimento, vamos levar a vida mais leve, porque parece que falando assim a gente fica mais pesado, mas muito pelo contrário, fica muito mais leve. Então, eu te agradeço muito, viu, professora? E vamos continuar aí na nossa batalha, você de uma forma, eu de outra, mas essa é a nossa missão.
Exatamente. Muito obrigada.
Obrigada, viu? Boa tarde.
Boa tarde.